Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, sejam bem-vindos à Rádio Aurora, Outra Voz. Hoje vamos entrevistar o músico Carlos Cavallini. Siga-nos do seu lado esquerdo do coração.
Muito mais do que eu mereço, do que é belo e tem perdão, do meu verbo, do meu mundo, sempre mais. Braço de tudo que é forte, imenso céu em mim, do meu verso, do começo, sempre mais. Da palavra do que se desfaz, da voz daqui de onde me vejo, e muito sou do que pareço, sempre mais. Deserto infinito, do que insisto, do que faço, da chuva que agora eu sou, sempre mar. Da pressa do que desconheço, das horas antes e depois, diante do que hoje sei, sempre mar. Caminhos, outros sonhos, das casas onde vou viver. O vento sopra, eu obedeço, sempre mais.
Queria fazer a seguinte pergunta. As amostras de música que o Sr. Carlos Cavallini faz parecem-me ser de boa qualidade, porque aliás eu prefiro mais a MPB, a música popular brasileira, do que a hispano-americana. Gosto das duas, mas tenho uma queda pela brasileira. Acha que a sua música tem certas semelhanças com a bossa nova?
É uma boa pergunta. Primeiro, uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande para mim estar aqui. Obrigado, Nuno, também, e boa tarde a todos os ouvintes. É uma ótima pergunta, acho que tem muita coisa da bossa nova, né, ali. Mesmo os músicos que participam são músicos que também estão muito envolvidos com vários estilos e gêneros da música brasileira e a bossa nova, inclusive. Com um chorinho também, e fico feliz que tenha vindo a bossa nova, né, aqui, porque que bom, fico feliz, porque para a gente da música brasileira é mesmo uma escola, né, e...
Seis músicas fundamentais: Chico Buarque, número 1, Caetano Veloso, número 2, Gal Costa, Maria Bethânia, Elis Regina.
Exato.
E Vinícius de Moraes. Estes sete para mim são fundamentais.
São fundamentais, são obrigatórios, né? E eu cresci ouvindo essa música. Eu aprendi a tocar e cantar com meu pai, né? Com a minha família em casa. E eles ouviam muito esses músicos que você citou e muitos outros. E então, para mim, sempre foi uma grande referência, assim. Eu bebi dessa água aí muito.
Chocado. E por quê?
Porque eles me ensinaram assim. Eles me ensinaram e mostravam muito essas músicas para mim. O meu pai tocava também.
Viola?
Viola, é. Tocava, cantava, era compositor também. E em casa vinha os músicos, amigos, e eu cresci ouvindo eles tocando isso, e depois na vitrola também, eles colocavam os discos.
Que idade é que começou a tocar os...
A guitarra.
A guitarra.
Comecei com 9 anos.
Tão cedo?
É, comecei pequeno. Comecei com 9 anos, ainda não conseguia fazer tudo, mas eles ficavam ali me incentivando e até me prometiam algumas coisas. Falavam que se eu aprendesse a tocar uma música nova, ganhava uma prenda. Então eu ficava ali, passava noites e noites tentando fazer e era um estímulo para mim.
Qual é a música mais preferida que gosta?
A música que eu mais gosto? Essa é uma pergunta... Acho que... Vamos lá, tenho que pensar. Acho que vou falar... Eu gosto muito de Chorinho. É uma música que me emociona muito e também muito presente na minha vida. Mas acho que vou no Caetano Veloso. Vou trazer um artista que mais gosto, Caetano Veloso.
Ah, é?
Às vezes no silêncio da noite... Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Que você não cola em mim. Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
Boa tarde, Carlos.
Boa tarde.
Boa tarde. Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira é: se aproveitou o Covid para compor música? Tem algum ritual antes de entrar em palco? O Covid foi aquela epidemia que houve reclusão, sim. Confinamento, reclusão.
Se eu aproveitei o Covid
para compor em casa, sim, algumas músicas para
ótimo,
si ou para
ótimo.
A banda.
Perfeito. O Covid para mim foi um momento onde eu realmente pensei que queria gravar as minhas músicas. Eu perdi o meu pai no meio da pandemia e a gente estava confinado aqui. Eu não pude ir para o Brasil porque não havia voos. E como eu citei, ele também era compositor. Foi um momento onde me veio essa vontade de compor e de juntar as minhas canções e de gravar, né, num álbum. Então eu... Que bom que você trouxe essa pergunta do Covid, porque foi mesmo um momento importante para mim de pensar que queria muito fazer esse disco, né, trazer as minhas canções. Era um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo que eu também tinha tempo para revisitar as canções que fui fazendo ao longo da vida e fui buscar ali nos arquivos, fui fazendo coisas novas. E fui repensando, né, nas letras e no que eu queria dizer nesse primeiro disco. Então foi um momento que eu aproveitei, sim, para fazer coisas novas e buscar as coisas antigas para juntar tudo num álbum.
Para completar a outra pergunta, se tem algum ritual antes de entrar em palco?
Não necessariamente, assim. Eu gosto de me concentrar, né, e quero sempre pensar cada vez que quero fazer mais isso, assim, de estar ali muito consciente do que eu quero dizer, né, acho que isso faz muita diferença quando a gente vai para o palco pensando no que a gente...
Positivo.
E na intenção também, né, de cada canção e no que eu quero dizer com cada música, o que eu quero passar. Acho que isso é uma coisa que gosto e quero fazer cada vez mais, assim, estar muito consciente do que estou fazendo.
Obrigado, Carlos.
Que agradeço.
No seguimento daquilo que estava agora a referir, que para si era muito importante ter consciência daquilo que queria passar, eu ia-lhe perguntar qual a principal mensagem que deseja passar com a sua música e que emoções e que sensações é que gostaria de provocar no seu público? O que é que gostaria que eles sentissem ao ouvir a sua música?
Que pergunta bonita. Eu tenho uma... Tenho tido respostas muito positivas, assim, desde o lançamento do disco, e que me deixam muito feliz, porque vem muito desse lugar, né? Das pessoas me dizendo que sentem coisas boas com o disco. E que vai muito, muito além da parte técnica, né? As respostas têm vindo muito nesse sentido, do lado de que o disco tem provocado boas reações e emoções nas pessoas. Isso me deixa muito feliz. Mas o disco fala muito de amizade, de amor num sentido geral à vida e à natureza. E acho que essa mensagem tem chegado e eu fico muito feliz que vai para além do se tá com uma voz bem colocada ou se o instrumento tá... Isso também é muito importante, mas o mais importante aqui é perceber que existe esse outro lado, né, esse lado da emoção e eu fico feliz que isso tenha conseguido passar essa mensagem.
Obrigada.
Que instrumentos toca?
Guitarra.
Só?
Só.
E que instrumentos gostaria de tocar?
Eu adoraria tocar piano, acho lindo, mas não é um instrumento que eu me dediquei.
E compõe só com a guitarra, só com a viola?
Só com a viola, sim.
Ao vivo também?
Ao vivo também, sim. Sim. Eu toco porque aprendi assim com os meus pais, né? Nunca estudei um instrumento mesmo.
Mas então... é suficiente para si? Não, não tem aquela coisa da aventura, vou descobrir uma coisa nova e tal?
Sim, eu para compor é o meu instrumento
livre,
de
é?
Auxílio ali, mas eu não me considero guitarrista, assim. Eu uso para compor e uso para porque é preciso, mas gosto sempre de ter uma pessoa,
sim, um segundo guitarrista.
E um instrumentista que... E
tem... Enquanto está ao vivo, está a cantar e a tocar.
Exato, exato.
Uma banda de quantos elementos?
Para os próximos shows a gente tem cinco. Cinco pessoas, Mas é isso, não sou um guitarrista, sou muito mais focado na voz e como cantor.
Obrigado.
Mas uso o instrumento para
tá esclarecido,
para me ajudar.
Sim. Obrigado.
Boa tarde, Sr. Carlos Cavallini. Gosta de rap?
Eu gosto muito de rap.
E conhece pessoalmente o Gabriel Pensador e o Marcelo D2?
Conheço, sim. Não conheço pessoalmente, mas conheço muito bem o trabalho dele.
Obrigado.
Sim. Você gosta dele?
Gosto muito.
Que bom, muito bom. Que maravilha.
Cada som é pensamento vaga pelo ar pra virar palavra. Cada cor é sentimento, preenche o olhar de brilho e sobra. Cada vento, cada movimento, roda pé, canto, teto, chão. Toca disco, gira mundo, quarto, sala, porta, avião. Cada parte é importante, cada qual em seu lugar. Mesmo quando estamos quase, estamos já. Quebra uma roda gigante, casa é onde o corpo está. Mesmo quando estamos longe, estamos. Cada som é pensamento que vaga pelo ar pra virar palavra. Cada cor é sentimento. De brilho e sobra. Cada vento, cada movimento, roda pé, canto, teto, chão. Toca disco, gira mundo, quarto, sala, porta, avião. Cada parte é importante, cada qual em seu lugar. Mesmo quando estamos quase, estamos já. Quebra uma roda gigante, casa é onde o corpo está. Mesmo quando estamos longe, estamos lá. Mesmo quando estamos longe, estamos lá. Mesmo quando estamos longe, estamos lá.
O que é que gosta de comer e beber?
Um arroz e feijão. Já são muitos anos em Portugal, então o bacalhau já passou aqui no... já foi para o primeiro lugar. Adoro a comida portuguesa e adoro qualquer coisa com bacalhau, então para mim é sempre... uma opção, mas há 3 anos eu parei de beber álcool, então eu vou pelos sumos naturais, são as coisas assim que gosto de beber.
Há uma frase que eu li num trabalho que nem sequer era um livro de poesia, mas era sobre a poesia de um grande poeta português chamado António Ramos Rosa. E olha lá, uma tirada, uma afirmação poética de um poema que eu encaixo perfeitamente na poesia e na música brasileira. Então sabe como é que era? Eu vou lhe dizer, era assim: uma alegria sem limites na simplicidade das linhas do presente, Isto tem muito a ver com a música brasileira.
Muito.
A alegria de viver, o carnaval, os tons suaves contrastam com a sua, em falarem muito e estudarem muito os seus sentimentos e afetos, mas tem muito a ver com o espírito e a música brasileira e com a poesia brasileira.
Eu concordo e achei muito linda a frase. Muito obrigado. Sim, obrigado por ter trazido.
Uma pergunta. O que o futuro lhe reserva de bom?
Bonito também. Obrigado. Bonita pergunta. Eu tenho tentado seguir assim a carreira, né? Com a música sem grandes expectativas, sem grandes expectativas mesmo no que vem.
Tá bem.
Mas eu espero que a minha música chegue e que emocione. Eu acho que isso é o principal. É, quando a gente lança uma música, a gente fica sempre à espera que ela toque o coração das pessoas, né? E acho que essa é a minha maior expectativa, assim. Quando eu ouço isso de alguém, que essa música mudou o dia dela, que a minha música fez bem e que ela acordou e se sentiu bem ouvindo a minha música, é a minha maior alegria. Então, acho que respondo isso. É conseguir emocionar, conseguir fazer com que as pessoas fiquem bem ouvindo a minha música.
Muito obrigado por sua presença. Tenho assim uma questão, Apone. A sua música tem no YouTube 26 mil visualizações há um mês. Isso está nas suas expectativas ou ultrapassa as suas expectativas? Eu acho que é muito bom esse panel.
Obrigado. É, eu também acho muito bom. Estou muito feliz. E obrigado pela pesquisa e por ter reparado nisso. Fico feliz também. Obrigado pela observação.
Como estudioso da música, o que é que acha que é mais importante saber numa musical?
O que é mais importante saber? Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que o mais importante saber é que a música vem sempre de um lugar que está mais ligado à emoção. É claro que a técnica é muito importante e o estudo é fundamental, mas para mim o mais importante é quando a gente se emociona, né? E então eu tento sempre ir por esse lado, sempre buscar o que me emociona primeiro para cantar e para dizer. E colocar isso sempre na frente de qualquer outra coisa. Eu preciso mesmo gostar da minha própria música. Eu preciso estar gostando de mim, né? Do que eu estou fazendo e para poder cantar e para poder passar isso para as pessoas, para passar a mensagem. E acho que toda vez que a gente coloca o foco nesse lado é sempre mais importante para mim.
Olá novamente.
Olá.
A mudança no comer e o término no beber durante já alguns anos trouxe algumas alterações a nível vocal ou mesmo musical?
Trouxe muito, muita, muita alteração.
Pode desenvolver?
Posso. Eu acho que depois que eu parei de beber álcool, a minha voz melhorou muito e a minha disposição também. Então foi uma decisão pensada também para isso, porque vem junto com a minha decisão de gravar o disco e de começar com as aulas de canto, de trabalhar mesmo com a voz. Então, isso foi, para além da saúde, era também pensado para a voz e a nível profissional e confesso que foi mesmo fundamental. E a mudança da alimentação também, não só porque estou aqui há 15 anos, né, e inevitavelmente ia me influenciar, mas, além disso, também tenho pensado na alimentação para que me ajude com a voz e o exercício físico e tudo isso para que sejam aliados aqui na minha função agora.
A questão que eu quero colocar é: qual a sua expectativa em ser nosso convidado aqui na Rádio Aurora no Júlio de Matos? Qual é a sua expectativa e como é que vê a doença mental e a saúde mental? Como é que se lhe fazem impressão os hospitais psiquiátricos? Por outro lado, vindo do lado construtivo, e é tudo.
A minha expectativa era de receber esse carinho que já vi que estou recebendo, e fiquei muito feliz com o convite mesmo, muito honrado, Eu já conhecia o programa, então já sabia da importância do programa e fico muito lisonjeado mesmo com o convite. Confesso que não tenho assim grandes conhecimentos sobre a saúde mental, mas a doença mental, mas que estou disponível, para além dessa entrevista também, para participar mais vezes aqui com vocês em alguma atividade, e contem comigo para... Sim. E... Com certeza, podem contar mesmo.
Nem todo mundo acredita no mesmo Deus que você. Nem todo mundo precisa acreditar. Nem todo mundo presta atenção no que você diz. Nem todo mundo precisa prestar. Nem todo mundo entende. Nem todo mundo aprende. Nem todo mundo merece o seu tempo. Que tempo não é todo mundo que tem. Nem todo mundo é incrível. Nem todo mundo quer tudo. Nem todo mundo é do contra, que tá todo mundo na luta. E não, não é todo mundo. Não é sempre sobre você. Sobre você.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.
Nem todo mundo entende. Nem todo mundo aprende. Nem todo mundo merece o seu tempo. Que tempo não é todo mundo que tem. Nem todo mundo é incrível. Nem todo mundo quer tudo. Nem todo mundo é do contra, que tá todo mundo na luta. E não, não é todo mundo. Não é sempre sobre você. Sobre você.